estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 5 de fevereiro. Foi o dia em que, pondo termo a uma década de intervenção militar, as últimas tropas da então União Soviética deixaram a capital do Afeganistão, Cabul. Foi em 1989. Neste momento lá fora, 16 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Rob McLean. Vamos, como sempre, começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A democracia está a enfraquecer nos Estados Unidos, diz a organização Freedom House. O Papa dirigiu uma missa nos Emiratos Árabes Unidos. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. O Tribunal Constitucional diz que Zé Nuno dos Santos deve continuar preso. A Freedom House diz que Angola conheceu extraordinária abertura, mas continua a ser um país não livre.
Não sabe se é carne ou se é peixe. Ficamos na dúvida. Portanto, há uma abertura, um sinal nesse sentido, mas depois no outro. Portanto, as aberturas, portanto, elas são todas, elas têm um tempo de forma a não comprometer o próprio partido.
Vamos falar também de Cabinda e temos reações à onda de tensões no território.
É um problema muito profundo que não vai ser resolvido com detenções nem com tribunais.
Não, se somos angolanos, que nos tratam como angolanos. Se não somos, é para deixar-nos no nosso canto.
Vamos também falar do encontro entre os presidentes João Lourenço e Etienne Tshisekedi e da expulsão e detenção de estrangeiros. 9 deles aparecem em tribunal. Nós vamos explicar porquê. Continue connosco. Mas para já, as últimas notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos com o relatório da Freedom House, que diz que a democracia tem vindo a enfraquecer nos Estados Unidos. O seu efeito nos direitos políticos e liberdades é sentido em todo o mundo. No relatório anual sobre liberdades fundamentais, a organização com sede em Washington refere que a democracia americana continua forte de acordo com os padrões globais, mas enfraqueceu significativamente nos últimos 8 anos, e que as críticas do presidente Donald Trump à imprensa têm sido mau exemplo para outros líderes. A Freedom House diz que a democracia tem enfraquecido sobretudo no que se refere a eleições e aos direitos humanos dos imigrantes. No ano passado, 116 países registaram declínio e só 103 mostraram melhoria no campo das liberdades.
O presidente Donald Trump fala hoje no Congresso americano no discurso anual do Estado da Nação. O discurso, recorde-se, teve que ser adiado devido ao recente encerramento parcial do governo federal. Entidades da Casa Branca disseram que o presidente irá fazer um discurso apelando à unidade, mas que irá também insistir sobre a construção de um muro ao longo da fronteira com o México, algo a que os democratas se opõem. A recusa dos democratas em fornecer os fundos necessários para a construção do muro levou a um impasse orçamental e ao encerramento do governo. No seu discurso, o presidente deverá também abordar questões ligadas à presença americana na Síria e no Afeganistão, a situação na Venezuela, onde os Estados Unidos reconheceram o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino.
Procuradores federais americanos emitiram um mandado para obterem documentos sobre o financiamento do chamado Comitê Inaugural de Donald Trump. O Comitê Inaugural esteve encarregue de preparar os festejos da tomada de posse do presidente e os procuradores querem documentos relacionados com o seu financiamento. A lei americana impede que haja financiamento estrangeiro e, segundo notícias, procuradores têm estado a investigar se o Comitê emitiu declarações falsas sobre 107 milhões de dólares de financiamento.
O enviado especial americano para a Coreia do Norte desloca-se amanhã à capital norte-coreana, Pyongyang, para finalizar planos para uma segunda cimeira entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. Stephen Biegun esteve em Seul, onde se avistou com entidades sul-coreanas e um enviado da Coreia do Norte, mas não foram dados pormenores concretos do encontro. Ainda não se sabe quando se realizará a segunda cimeira entre Trump e Kim, que se espera se venha a realizar no Vietnã.
O Papa Francisco celebrou hoje uma missa ao ar livre diante de 170 mil fiéis no principal estádio de Abu Dhabi, no último dia da primeira visita de um líder da Igreja Católica à Península Arábica. Frente a um público maioritariamente integrado por estrangeiros, o Papa disse, citamos, com certeza não é fácil para vocês viver longe de casa e talvez sentir ainda a falta das afeições mais queridas, a incerteza do futuro. Ele pediu aos cristãos que as suas comunidades sejam um oásis de paz.
Forças talibã mataram 40 tropas governamentais em diferentes ataques no norte do Afeganistão, Ao mesmo tempo que se iniciava em Moscou um controverso encontro dos talibã com forças políticas da oposição. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar aqui com uma notícia. O antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, ZENU, vai continuar preso. Isto depois do Tribunal Constitucional ter rejeitado um pedido de habeas corpus para que ele aguardasse o julgamento em liberdade. Em acórdão publicado no dia 28 de janeiro, os 7 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional acordaram em plenário negar provimento a um recurso de José Filomeno dos Santos em virtude de o acórdão do Tribunal Supremo, que ele recorreu, não ter violado nenhum princípio ou direito consagrado na Constituição da República, disse hoje o Jornal de Angola. A defesa de José Filomeno dos Santos tinha interposto um recurso extraordinário de inconstitucionalidade do acórdão do Tribunal Supremo, que negava o pedido de providência de habeas corpus arguido, enquanto decorre o processo ainda em fase instrutória. No recurso, ainda de acordo com a mesma fonte, os advogados do filho do antigo presidente Eduardo dos Santos evocaram no pedido ao Tribunal Constitucional a amnistia dos crimes de que é acusado, citamos, por ter sido nomeado presidente do Conselho Administrativo do Fundo Soberano de Angola em 2012 e ter sido exonerado em janeiro de 2018 e apenas ter sido constituído arguido em 29 de maio de 2018. Para o Tribunal Constitucional, estes argumentos devem ser esgrimidos no processo principal, nos tribunais de jurisdição comum e não na sede do Constitucional. Depois de elencar os pressupostos que a defesa deveria ter alegado para solicitar habeas corpus, o Tribunal Constitucional reitera que o Tribunal Supremo atuou bem e lembrou que a prisão preventiva não deve, em momento algum, ser encarada como presunção de culpa, pois trata-se de uma medida cautelar que visa a salvaguarda de perigos, como a perturbação da investigação, a continuidade da atividade criminosa e o perigo de fuga. E agora vamos falar aqui daquele relatório da Freedom House, que falámos no nosso noticiário. A Freedom House divulgou o seu relatório sobre a liberdade do mundo e nele fala de Angola. Afirma que Angola conheceu o que chama de uma extraordinária abertura em 2018. No documento, a Freedom House diz que o novo presidente João Lourenço desenvolveu o que chama de importantes ações contra a corrupção e impunidade ao reduzir a enorme influência da família do seu antecessor e conceder uma maior independência aos tribunais. Freedom House lembra, no entanto, que Angola continua a integrar o grupo de países não livres. O país está incluído num grupo de Estados, como a Arménia, Etiópia e Malásia, onde, citamos, os políticos responderam inesperadamente ou foram forçados a responder às demandas públicas para mudanças democráticas. Em Luanda, o Manuel José foi buscar a reação.
O jornalista e observador político Ilídio Manuel entende que o que se passa em Angola é uma situação dúbia.
Não sabe se é carne ou se é peixe. Ficamos na dúvida. Portanto, há uma abertura, um sinal nesse sentido, mas depois no outro. Portanto, as aberturas, portanto, elas são todas, elas têm um certo limite de forma a não comprometer o próprio partido. Portanto, tendo em conta as próximas eleições.
Angola, comparando com os PALOPs, é o pior colocado. Guiné-Bissau e Moçambique estão entre os que têm relativa liberdade, enquanto Cabo Verde e São Tomé e Príncipe estão entre os países livres. Isto, para o jornalista, mostra o facto que Angola precisa ainda dar saltos qualitativos.
Em Moçambique, o Parlamento exerce uma maior ação, por exemplo, sobre o Executivo. E nós cá não. Nós temos cá que uma Constituição foi moldada, portanto, de acordo com os interesses do próprio Presidente da República. O novo Presidente, embora fale na necessidade de fazer mudanças, mas ele não abre mão ao poder.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E Manuel José vai continuar aqui connosco agora para nos falar de Cabinda. Como os ouvintes sabem, vários ativistas ligados ao chamado Movimento Independentista de Cabinda foram presos na semana passada, depois de anunciarem uma marcha para assinalar o aniversário do Tratado de Simulambuco. O Manuel José foi buscar reações.
O deputado independente pela bancada da Lita, o padre Raul Tate, diz que as prisões que ocorrem neste momento em Cabinda são uma vergonha para o nome de Angola e dos seus dirigentes e alerta executivo de João Lourenço, que desta forma não se vai resolver o problema que os cabinas enfrentam.
Eu não esperava, numa altura dessas, que houvesse mais detenções de prisão. São vergonhosas, são detenções políticas. Sim, isto aqui está a dar razão, alguém diz que isto aqui está com Angola, porque está a usar medidas que já não se usam nos espaços de Angola, portanto, só se usam em Cabinda.
Tati, alerta executivo de João Lourenço.
Este problema é um problema muito profundo, que não vai ser resolvido com detenções nem com tribunais. Quando se trata de sentimentos profundos que estão muito arraigados e que são os sentimentos identitários, é preciso que os políticos angolanos despertem e assumam de uma vez o seu ônus de resolver esse problema. Não vale a pena estarmos aqui a tapar o sol com a pena que está a acontecer em Cabinda. É demasiadamente grave para ser tratado de maneira leviana.
O deputado e padre Raul Tate diz ter reunido com o responsável do SIC em Cabinda, com o subprocurador local e com o delegado do interior em Cabinda. E
todos eles confirmam os factos de que há um movimento em Cabinda que pretendia fazer uma marcha, uma manifestação, e que as autoridades entenderam impedir esta marcha, ao modo que foram recolhidos e estão neste momento em detenção.
O ativista cívico de Cabinda, Alexandre Fernandes, sobre estas detenções e outros problemas locais, deixou um recado ao titular do Poder Executivo.
Pensa um pouco sobre Cabinda. Possam dizer se não somos angolanos ou não. Se somos angolanos, que nos tratam como angolanos. Se não somos, é para deixar-nos no nosso canto. A coisa é simples, porque até de momento não consegue dizer uma palavra certa à questão de Cabinda.
Nós tentamos contactar o governo de Cabinda e a polícia local, mas sem sucesso. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O recentemente eleito presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, esteve hoje em Luanda para conversações com o presidente João Lourenço. A cooperação económica, a segurança e a imigração estiveram em foco. Venâncio Rodrigues.
Em conferência de imprensa conjunta dada por altura da primeira visita oficial à Angola do recém-eleito presidente da RDC, o chefe de Estado angolano, João Lourenço, disse ter chegado ao acordo com seu homólogo congolês de que chegou o momento de passar das velhas intenções para projetos concretos. O estadista angolano disse que o facto de os dois países se situarem numa região que considera turbulenta, a questão de segurança comum não deve ser esquecida, quer por cada um dos países individualmente, quer de toda a região dos Grandes Lagos.
Os nossos países não podem, em momento nenhum, descurar da questão da segurança de cada um dos países individualmente falando e de forma coordenada, portanto, da segurança de toda a região. Fizemos destacar a necessidade de passarmos das velhas intenções para projetos concretos. Angola, somos todos países com grandes recursos minerais e podemos, através do investimento privado, investidores angolanos investirem na RDC, investidores congoleses investirem em Angola, podemos, como dizia, ajudar a ultrapassar, em certa medida, alguns daqueles problemas que eu levantava, entre os quais quero destacar o problema do desemprego para as nossas populações.
O Saturno, presidente Félix Tshisekedi, também apontou o desemprego como estando na origem da imigração dos cidadãos do seu país para os países vizinhos em busca de sobrevivência. Falando da vaga de expulsões de Angola de cidadãos do seu país, Tshisekedi disse compreender que este país esteja a defender a sua soberania, mas defendeu que os visados devem ser repatriados com alguma dignidade, permitindo que todos possam levar os seus bens adquiridos em Angola. Pediu a cooperação dos serviços migratórios dos dois países e reiterou que os seus cidadãos vêm a Angola por instinto de sobrevivência e não para causar instabilidade. Félix Tshisekedi disse serem normais as contestações das últimas eleições, tendo ressaltado o facto de o pleito ter sido o primeiro que se realizou sem banho de sangue. Ele disse que os contestatários não foram capazes de apresentar as provas em como tinham sido vencedores. Vanessa Rodrigues, Voz América, Luanda.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, e ao microfone convosco João Santa Rita, e eu chamo já a atenção para a segunda meia hora da nossa emissão, vamos ter uma reportagem sobre distúrbios no norte de Moçambique, e na terceira meia hora vamos falar da política americana e vamos abordar o discurso que hoje o presidente Donald Trump vai fazer ao Congresso americano. Vamos ter opiniões e vamos ter detalhes. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu, mais tarde a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko, também em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e o nosso número no WhatsApp, para o ouvinte nos contactar, é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta é a Voz da América e antes de avançarmos para mais uma reportagem de Angola, aqui uma pequena notícia, o Banco Nacional de Angola vai retirar a licença bancária ao Banco Angolano de Negócios e Comércio e solicitou que o Ministério Público avance com uma providência cautelar a solicitar a falência dessa instituição do antigo governador do Cunene, Kundi Payama. O jornal Expansão, que divulgou a notícia, disse que estão garantidos os depósitos dos clientes. Por outro lado, as autoridades angolanas anunciaram que expulsaram do país na última semana 2.816 cidadãos estrangeiros por decisão judicial e administrativa e prenderam 713 pessoas por permanência e auxílio à imigração ilegal. Entretanto, 7 cidadãos guineenses e 2 mauritanos, detidos desde sexta-feira última, foram hoje apresentados a um tribunal para um julgamento sumário. Não por causa de imigração ilegal, mas por recaírem crimes de desacato e de agressão às autoridades policiais quando estas tentavam encerrar uma mesquita ilegal. O responsável da mesquita, na Lunda Norte, diz não ter havido desacato. Coque Mokuta.
Segundo Rodrigues Zeca, porta-voz da delegação do Ministério do Interior, na Lunda Norte, os 7 cidadãos guineenses e 2 mauritanianos foram detidos por terem à revelia aberto uma mesquita e rezarem mesmo meses antes de ter sido encerrada pela Operação Resgate. Rodrigues Zeca disse à Voz da América que, após uma denúncia da população, uma equipa multissetorial que fiscaliza as ações da Operação Resgate se deslocou para o local, onde encontrou mais de 300 fiéis que a revelia partiram para o desacato à autoridade, tendo ferido dos agentes da Polícia Nacional.
No âmbito da Operação Resgate, recebeu uma denúncia de que no bairro Faxandongo estava uma igreja anteriormente encerrada a realizar cultos, portanto tem o consentimento das autoridades já. Então foi assim que eles se deslocaram ao terreno e de facto encontraram o culto a decorrer na mesma igreja, conforme a denúncia. Eles aguardaram até que terminasse o culto, depois abordaram o responsável da igreja e, infelizmente, os crentes da referida igreja messiânica decidiram insurgir-se contra os membros da comissão multissetorial com bancamentos, né, com agressão que terminou com ferimentos a 2 integrantes da mesma comissão multissetorial.
O porta-voz disse ainda que Os 9 cidadãos foram apanhados e detidos por desacato e agressão às autoridades, pelo que serão julgados sumariamente.
Foram detidos porque faziam parte do grupo de agressores, né? Do grupo de crentes que agrediam os membros da comissão monitorial. Portanto, depois de aparecer aquele grupo de intervenção, os demais refugiaram-se, eram perto de 300, cerca de 300 crentes, né? Outros refugiaram-se, foram deportados e os 9 acabaram por ser detidos. Portanto, eles vão responder, portanto, neste crime, não é?
Entretanto, no final da tarde desta terça-feira, António Moária, responsável da Igreja Muçulmana na Lunda Norte, informou que o julgamento sumário foi adiado para amanhã sem qualquer justificativo e negou terem desobedecido à polícia.
Estão legalmente, não é problema de imigração, estão mesmo legalmente. Agora estão, pensa, estão inventando porque aleijaram com pau para ver se que a condenam os senhores enquanto os filhos da lei estavam nas lojas deles onde foram apreendidos.
E tem algum polícia ferido?
Na mão, é na mão, também não foi na mão, assim, ele caiu na pedra, da pedra estávamos a construir a mesquita, então quando estava a passar, ele também já estava um pouco empolgado, caiu assim na pata da mão, aqui, não me ferida de mim, não, só na palma da mão.
Koki Mukuta, Luanda.
Mais na desportiva, hoje vamos começar com José Mourinho, o especial desempregado, depois de ter sido despedido pelo Manchester United, hoje esteve em Madrid, perante um juiz, para ratificar um acordo com as autoridades fiscais de Espanha. Acordo caro para Mourinho, 1 ano de prisão, pena suspensa, e uma multa de 2 milhões de euros. Isto por ter fugido a pagar impostos quando era treinador do Real Madrid. Parece que Real Madrid era fábrica disso. Ronaldo, mês passado, também apanhou multa, 19 milhões de euros e 23 meses de prisão, também pena suspensa. Outro português que jogou no Real Madrid, Fábio Coentrão, também foi condenado pela mesma razão. Pagou 1 milhão e 700 mil euros. Angel Di Maria, agora no Paris Saint-Germain, também teve que pagar uma multa e apanhou 16 meses de prisão suspensa. Pelos vistos, os jogadores do Real Madrid tinham todos o mesmo conselheiro fiscal. E há que dizer que também no Barcelona houve casos. Messi, Mascherano e, claro, está o Neymar. Amanhã, em Espanha, temos o Real Madrid-Barcelona. Esperemos que todos tenham as contas em dia. Continuamos com o futebol. Ontem o líder do campeonato inglês, Liverpool, voltou a empatar. Segundo empate seguido, o Liverpool está agora com problemas. Foi eliminado da Taça de Inglaterra o mês passado. Muitas lesões a afetar o rendimento da equipa. Mas na classificação, o Liverpool continua no topo com 62 pontos, mais 3 que o Manchester City, mais 5 que o Tottenham. Mas há algo que não está bem. No futebol africano, uma delegação da Confederação Africana de Futebol, a CAF, está no Egito para inspecionar os complexos e infraestruturas necessárias para a Taça das Nações Africanas este ano. A delegação vai visitar o Cairo, Suez, Ismaília, Port Said, terminando a visita no dia 7 em Alexandria. As áreas a serem inspecionadas são estádios, hotéis, transporte, comunicação, assistência médica e segurança. O evento está marcado para começar a 21 de junho. O sorteio deverá ser feito no próximo dia 12 de abril. Basquetebol americano, NBA, Milwaukee Bucks continua a ganhar. Foi a Brooklyn vencer por 113-94. Está em primeiro lugar na Conferência Leste. O Denver Nuggets em segundo lugar na Conferência Oeste. Ontem perdeu no campo do Detroit, 129-103. Nova Orleans perdeu em casa com Indiana, 109-107. Phoenix jogou em casa, como seria de esperar, perdeu com Houston Rockets, 118-110. Sacramento Kings jogou em casa, bateu o Santo Antônio, 127-112. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, jogou em casa ontem à noite. Perdeu com o Atlanta, 137-129. Wizards em décimo lugar na Conferência Leste. Atlanta em 12º. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde 2 semanas antes da campanha eleitoral o país continua sem um ministro do interior. o setor responsável pela segurança interna. O último titular da pasta, Mutaru Jalloh, foi exonerado a 9 de novembro de 2018, na sequência de uma carga policial durante uma manifestação de estudantes. Um ato que, para muitos, foi resultado de uma conspiração para o afastar do cargo. Lassana Kassama.
Em plena campanha eleitoral, à vista de notar que a ausência de um responsável político pela área de segurança interna, além de ser visível, está a constituir uma preocupação por parte dos cidadãos guineenses.
O país está vulnerável, digamos assim, porque o ministro do interior é o ministro do interior. Penso que é gravíssimo nesta altura, porque estamos prestes a ir às urnas, não é?
É imperativo, é necessário que tenhamos um ministro para poder regular o problema de eleição no momento da campanha.
Os titulares devem ser responsabilizados. Então, neste caso, eu incumbo o Presidente da República da Guiné-Bissau que assuma a sua responsabilidade enquanto Presidente e o Primeiro-Ministro também.
Resumindo, concluindo, nós queremos a segurança. Precisamos da segurança.
Fontes concordantes sustentam que o Ministério do Interior está sob a gestão direta do Presidente da República através do seu Conselheiro para Assuntos da Defesa e Segurança, Bota Candeca, aliás, foi antigo titular da pasta. Sana Kanté, ativista cívico, é da opinião que a não nomeação do Ministro do Interior visa não só comprometer as eleições de 10 de março próximo, mas representa um grave desvio de norma.
Extremamente grave, de todas as perspectivas, de todos os pontos de vista, estarmos até esta dada altura sem um ministro do interior.
Com a campanha eleitoral à porta, o ativista cívico descreveu assim a situação reinante que sustenta o vazio constitucional face à nomeação do novo ministro do interior.
Chegamos a um ponto em que não há cadeia de comando, em que o próprio Presidente da República perdeu o controle sobre os seus acólitos, perdeu o controle sobre o país. Nós temos um governo que não responde no seu todo perante um partido político, mas sim perante um grupo, perante individualidades, em que cada um tem a sua representação. Há ministérios que não respondem sequer pelos partidos políticos, mas sim pelos indivíduos. As forças de ordem pública estão a responder perante pessoas que nós desconhecemos.
Entretanto, informações acessíveis indicam que a não nomeação do novo ministro do interior há cerca de 3 meses deve-se a uma divergência de opinião entre o primeiro-ministro e o presidente da República, este último que insiste em fazer voltar Bote Candé, seu homem de confiança ao referido ministério. E de acordo ainda com uma fonte governamental, esta possibilidade teria sido descartada logo pelo chefe do governo, Aristides Gomes, baseado no facto do nome de Candé estar ainda na mira da CDO por ter figurado na lista dos antigos sancionados pela organização, o que seria uma afronta à comunidade internacional, remata por outro lado a mesma fonte. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Always say you're in the room that you start. Always came up way too down on my luck. Could you wait for me? Could you wait for me? All I know is I'm alone in these fumes.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui em Washington, neste momento, 12 horas 27 minutos 30 segundos, o que significa que nos estamos a aproximar do fim da primeira meia hora de emissão, a meu cargo, João Santa Rita. Vem aí o Amâncio Miguel para mais meia hora e depois o Paulo Oliveira para a terceira meia hora da nossa programação. Para já vamos ficar com um pouco de música Alive pelos Yogs.
The way I feel inside makes me terrified. You don't have to hide. You know I'm alive with you. You know I'm alive with you. You know I'm alive. I just need some way to coast and enjoy. It's those crowded out rooms where I get annoyed. I miss those days, it's snow back in Detroit. Could you wait for me? Could you wait for me? I'm alone in California, but I get through. Don't know where exactly you're resting or where is the view. But I bet you need somebody the way that I do. Hope you stay with me. Hope you stay with me. I just need somebody who calls me up in the morning. Need someone who won't say I'm crazy when weather's storming. The way I feel inside.
Aqui em Washington, Voz da América, estão a escutar a música dos Yogs, Alive, Isto quando nos estamos a aproximar do final da primeira meia hora. Chamo já a atenção para a segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter reportagem de Moçambique, parece que houve alguns incidentes no norte. E vamos também na terceira meia hora falar da política americana. O presidente Donald Trump fala hoje à nação, vai ao Congresso, num discurso que teve que ser adiado por um encerramento do Governo Federal, mas agora ele hoje vai estar lá e nós temos a previsão dessa reunião aqui na Voz da América. Continue connosco.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 5 de fevereiro de 2019. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, a democracia tem vindo a enfraquecer nos Estados Unidos e o seu efeito dos direitos políticos e liberdades é sentido em todo o mundo, diz um relatório da organização Freedom House. E também aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump fala hoje no Congresso americano no discurso anual do Estado da União. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, Quilimane, Rádio Nova Paz, e em Nampula, Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, estamos com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, Rádio Pijigati e Capital FM, na cidade de Bissau, a capital. Também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sincha Oco e Leste FM, em Cabu, e na Rádio Papagaio, em Buba. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através de uma transmissão local da Voz da América. Na internet, www.voaportugues.com. Na mídia social, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, a nossa referência é VOA Português. E no WhatsApp, +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. E na técnica, o Rob Macklin. João Santarita, nas notícias.
A democracia tem vindo a enfraquecer nos Estados Unidos e o seu efeito nos direitos políticos e liberdades é sentido em todo o mundo, alertou hoje a organização Freedom House. No relatório anual sobre liberdades fundamentais, a organização, com sede em Washington, disse que a democracia nos Estados Unidos continua forte, de acordo com padrões globais, mas enfraqueceu significativamente nos últimos 8 anos e que as críticas do presidente Donald Trump à imprensa têm sido um mau exemplo para outros líderes. A Freedom House diz que a democracia tem enfraquecido, sobretudo no que se refere a eleições e aos direitos humanos dos imigrantes. No ano passado, diz a organização, 116 países registaram um declínio em termos de liberdades e só 63 mostraram uma melhoria.
O presidente Donald Trump fala hoje no Congresso americano no discurso anual do Estado da Nação. O discurso teve de ser adiado devido ao recente encerramento parcial do governo federal. Entidades da Casa Branca disseram que o presidente irá fazer um discurso apelando à unidade, mas que irá também insistir sobre a construção de um muro ao longo da fronteira com o México, algo a que os democratas se opõem. A recusa dos democratas em fornecer os fundos necessários para a construção do referido muro levou a um impasse orçamental e ao encerramento parcial do governo. No seu discurso, o presidente deverá abordar também questões ligadas à presença americana na Síria e no Afeganistão e ainda a situação da Venezuela, onde os Estados Unidos reconheceram o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino.
Procuradores federais americanos emitiram um mandado para obterem documentos sobre o financiamento do chamado Comitê Inaugural de Donald Trump. O Comitê Inaugural esteve encarregue de preparar os festejos da tomada de posse do presidente e os procuradores querem documentos relacionados com o seu financiamento. A lei americana impede que haja financiamento estrangeiro e, segundo notícias, procuradores têm estado a investigar se o Comitê emitiu declarações falsas sobre 7,7 milhões de dólares de financiamento.
O enviado especial americano para a Coreia do Norte desloca-se amanhã à capital norte-coreana Pyongyang para finalizar planos para uma segunda cimeira entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. Stephen Bagon esteve em Seul, onde se avistou com entidades sul-coreanas e um enviado da Coreia do Norte, mas não foram dados pormenores concretos de encontro. Ainda não se sabe quando se realizará a segunda cimeira entre Trump e Kim, que se espera que seja no Vietnã.
O Papa Francisco celebrou hoje uma missa ao ar livre diante de 170 mil fiéis, na maioria estrangeiros, no principal estádio de Abu Dhabi, no último dia da primeira visita de um líder da Igreja Católica à Península Arábica. O Papa Francisco pediu aos cristãos que as suas comunidades sejam oásis de paz. Ontem, Francisco manteve um encontro com o príncipe herdeiro dos Emirados, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, com quem terá discutido a situação no Iêmen.
Horas e 35 minutos de emissão de vespertina da Voz da América. Entre outros tópicos, iremos destacar nesta emissão o facto da Guiné-Bissau continuar ainda sem um ministro interior, numa altura em que o país prepara-se para as eleições legislativas. Iremos ter a atualização do caso Manuel Chang em Moçambique e falaremos também de um novo relatório que tem a ver com a mineração na Zâmbia, um país da África Austral. Mas para já, vamos a Climane, Moçambique, onde cidadãos denunciam maus tratos da polícia de Moçambique ontem e hoje durante manifestações contra a cassação do mandato do Edil Manela Raúz. Entre os feridos, o jornalista Nyama Matabicho, do Diário da Zambésia. O nosso correspondente naquela cidade, António Almeida, ouviu o desabafo do jornalista Zito do Rosário, do jornal Chopela, que acompanhou as duas marchas.
É de uma tristeza muito grande a ação da Polícia da República de Moçambique ao nível da província da Zambésia. Na verdade, estamos a falar de duas marchas, ontem e hoje, convocadas por duas organizações da sociedade civil baseadas em Climane. Primeiro, as marchas referem-se a um protesto contra a decisão do Tribunal Administrativo da cassação do mandato de Manuel de Arujo. Mas também é uma marcha de apoio ao Manuel de Araújo para que definitivamente tome posse no dia 7 de fevereiro de 2019 como o sexto presidente da autarquia de Climane. Frente ao medo que impera na cidade de Climane, de medo de manobras do Partido Frelimo e das suas estruturas de governo, a população saiu em defesa do autarca. Ora, de resto, isto são apenas detalhes. O que me causa estranheza neste momento é a ação da Polícia da República de Moçambique. Ontem saiu e agrediu indiscriminadamente cerca de 14 cadeirantes. Repito, 14 cadeirantes que não conseguem locomover-se. Locomovem-se graças a carrinhas de roda. Então, eu acho que é por maquiavelismo agredir pessoas indefesas.
O jornalista Zito do Rosário condena a agressão contra o seu colega.
O nosso colega Nyama Matabicho, um jornalista do Diário da Zambésia, que foi altamente viciado e agora encontra-se no leito hospitalar a receber tratamentos médicos. É de todo condenável essa postura da Polícia da República de Moçambique. Dizem que estão a obedecer ordens superiores, mas é importante frisar que as ordens superiores estão escritas num documento, que é a Constituição da República, e exige-se respeito escrupuloso de qualquer instituição ou pessoa neste país.
Era Zito do Rosário, do jornal Chopela em Climane, e agressão contra outro jornalista, Nyama Matabicho, do Diário da Zambésia. 12 horas 38 minutos aqui em Washington. Um tribunal de Capitão Pike na África do Sul marcou para o dia 26 a audição sobre a extradição para os Estados Unidos do antigo ministro moçambicano das Finanças e atual deputado da Frelimo no poder, Manuel Chang, a pedido da Procuradoria de Nova York. Detalhes com Simeão Ponguana. Esta é uma notícia que voltaremos a ela aqui na nossa emissão. Aliás, vamos agora ao contacto com Simeão Ponguana, em Joanesburgo.
O caso Manuel Chang esteve nesta terça-feira em duas secções do Tribunal Distrital de Capitão Park, em Joanesburgo. Primeiro, na secção B, para a conclusão de argumentos sobre o pedido de caução. O advogado apresentou alternativa de residência para o seu cliente, já que o Ministério Público Sul-Africano recusa que Manuel Chang seja alojado em Malalane, cerca de 45 quilômetros da fronteira com Moçambique, em caso de liberdade provisória para receber visitas familiares. O advogado disse que Chang pode viver numa residência de amigo em Joanesburgo ou mesmo em Capitol Park, perto do tribunal. Insistiu que os Estados Unidos da América devem apresentar provas de envolvimento do antigo ministro moçambicano das Finanças em alegados crimes de conspiração para cometer crime de fraude eletrônica, imobiliária e de lavagem de dinheiro. Depois dos argumentos adicionais, o caso passou para a secção C para efeitos de apresentação de argumentos de extradição perante o juiz William Scott. O representante do Ministério Público de Gauteng entregou a documentação dos americanos assinada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mike Pompeo, lacrados e com selo dourado. Explicou que os documentos seguiram canais diplomáticos. Pediu adiamento para 26 de fevereiro e para a apresentação dos argumentos de mérito relativos à extradição para Estados Unidos da América, recordando que no dia 15 deste mês de fevereiro vai ser pronunciado o veredito de caução. Fontes do Ministério Público Sul-Africano, ligados a processos de extradição, dizem que o caso Manuel Chang vai envolver três magistrados ou juízes. O primeiro é da caução, outro vai lidar com o pedido de extradição dos Estados Unidos da América e o terceiro com o pedido de Moçambique para a transferência de Manuel Chang.
De facto, o governo moçambicano remeteu ontem, por via diplomática, o pedido de extradição do deputado Manuel Chang. Esperamos que, em tempo útil, o pedido dê entrada junto do tribunal para que oportunamente também seja apreciado, à semelhança do que vai acontecer com o pedido dos Estados Unidos. Então, estaremos perante pedidos concorrentes de extradição da mesma pessoa procurada, tanto pelos Estados Unidos, assim como pelo estado de onde ele é oriundo.
Tudo vai ser em separado. Mas a documentação de Moçambique ainda não chegou ao Ministério Público Sul-Africano. A decisão final sobre a extradição, essa, será tomada pelo Ministro Sul-Africano da Justiça. O pessoal da Embaixada de Moçambique na África do Sul aguarda com expectativa.
A África do Sul e Moçambique estão vinculados por um acordo de extradição, que é multilateral, vincula quase todos os estados da SADEC, pelo menos a nível dos que o assinário ratificaram, e só pode ter sido com base nesse instrumento, porque seria impossível operar uma extradição sem que um acordo específico existisse.
Mas alguns juristas dizem que o protocolo desta DC sobre extradição ainda não está em vigor por insuficiência de ratificações pelos Estados-membros.
Era Simeão Pongwane em Joanesburgo e atualização sobre o caso Manuel Chang, antigo ministro das Finanças daquele país, de Moçambique, que se encontra detido na África do Sul a pedido dos Estados Unidos, acusado de uma conspiração para fraude financeira em território americano. De Moçambique vamos à Guiné-Bissau. Duas semanas antes da campanha eleitoral, a Guiné-Bissau continua sem um ministro do interior. O último titular daquela pasta, Mutaru Diallo, foi exonerado a 9 de novembro de 2018, na sequência da carga policial durante a manifestação dos estudantes. Um acto que, para muitos, foi resultado de uma conspiração para afastá-lo do cargo. Reporta Lassana Kassamá.
Em plena campanha eleitoral, à vista de notar que a ausência de um responsável político pela área de segurança interna, além de ser visível, está a constituir uma preocupação por parte dos cidadãos guineenses.
O país está vulnerável, digamos assim, porque o ministro do interior é o ministro do interior. Penso que é gravíssimo nesta altura, porque estamos prestes a ir às urnas, não é?
É imperativo, é necessário que tenhamos um ministro para poder regular o problema de eleição no momento da campanha.
Os titulares devem ser responsabilizados. Então, neste caso, eu eu incumbo o Presidente da República de Guiné-Bissau que assuma a sua responsabilidade enquanto Presidente e o Primeiro-Ministro também.
Resumindo, concluindo, nós queremos a segurança. Precisamos da segurança.
Fontes concordantes sustentam que o Ministério do Interior está sob a gestão direta do Presidente da República através do seu Conselheiro para Assuntos da Defesa e Segurança, Bota Candeca, aliás, foi antigo titular da pasta. Sanacante, ativista cívico, é da opinião que a não nomeação do Ministro do Interior visa não só comprometer as eleições de 10 de março próximo, mas representa um grave desvio de normas.
Extremamente grave, de todas as perspectivas, de todos os pontos de vista, estarmos até esta dada altura sem um Ministro do Interior.
Com a campanha eleitoral à porta, o ativista cívico descreveu assim a situação reinante que sustenta o vazio constitucional face à nomeação do novo Ministro do Interior.
Chegamos a um ponto em que não há cadeia de comando, em que o próprio Presidente da República perdeu o controle sobre os seus acólitos, perdeu o controle sobre o país. Nós temos um governo que não responde no seu todo perante um partido político, mas sim perante um grupo, perante individualidades, em que cada um tem a sua representação. Há ministérios que não respondem sequer pelos partidos políticos, mas sim pelos indivíduos. As forças da ordem pública estão a responder perante pessoas que nós desconhecemos.
Entretanto, informações acessíveis indicam que a não nomeação do novo Ministro do Interior há cerca de 3 meses deve-se a uma divergência de opinião entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, este último que insiste em fazer voltar Bote Candé, seu homem de confiança ao referido Ministério. E de acordo ainda com uma fonte governamental, esta possibilidade teria sido descartada logo pelo chefe do Governo, Aristides Gomes, baseado no facto do nome de Candé estar ainda na mira da Série A por ter figurado na lista dos antigos sancionados pela organização, o que seria uma afronta à comunidade internacional, remata por outro lado a mesma fonte. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. 12 horas e 45 minutos 30 segundos aqui em Washington. Da Guiné, vamos a São Tomé e Príncipe, onde o Instituto da Juventude está preocupado com o aumento da sinistralidade rodoviária e decidiu promover campanhas de sensibilização, isto junto de motociclistas. A iniciativa envolve a Polícia Nacional e a Direção dos Transportes Terrestres, tal como reporta o Oscar Medeiros.
Quase todos os dias há notícias de acidentes nas estradas de São Tomé e as vítimas são, na sua maioria, jovens. Os números são preocupantes. Carlos Teni, presidente do Instituto Nacional da Juventude, considera que a sociedade não deve ficar de braços cruzados e decidiu liderar uma campanha de sensibilização.
Infelizmente, temos estado a assistir no nosso país muitos casos de acidentes. E em muitos casos desses, são jovens na flor da idade que acabam por falecer e aqueles que não, morrem, acabam por se tornarem totalmente inválidos ou parcialmente inválidos. E isto representa um custo para o país.
Há vários fatores que contribuem para esta situação, dizem os motoqueiros.
Porque muita gente em São Tomé não respeita sinais. Não respeita sinais, não respeita a passadeira. Peão fica na conversa. Após aparecer um motoqueiro, agora é que vai entrar na passadeira. Se aquele motoqueiro não tiver um bom travão, já é um acidente.
Os taxistas também são mencionados como causadores de acidentes.
Não é só o problema da estrada. Estrada contribui. Condições técnicas do veículo contribuem. Mas o fator homem contribui com 90%.
Os taxistas não respeitam nenhum motoqueiro. Seja de onde ele vem, se o motoqueiro vem com velocidade ou não, ele não quer saber. Ele quer ultrapassar, ele ultrapassa. Se vem peão ou não, ele não interessa.
Por outro lado, os agentes da polícia apresentam outras razões para o aumento da sinistralidade.
Nós sabemos que muitos motoqueiros não têm a carta de condução e não entendem bem o código da estrada. Pode só pegar uma viatura, uma motorizada, mas não conhecido o código da estrada. Então, isso também, os motoqueiros têm muita pressa de ganhar o dinheiro. E o dinheiro não se ganha com pressa. Nós temos que ter precaução e visão na estrada, respeitar os códigos, os sinais.
Acidente de viação está entre as principais causas de mortalidade em São Tomé e Príncipe. As estatísticas preocupam o Instituto Nacional da Juventude. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Da Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump apresenta hoje o seu discurso sobre o Estado da União. Detalhes sobre este tema com João Santa Rita.
O dia de hoje começou com uma má notícia para o presidente. Procuradores federais querem que o comitê que organizou os festejos da tomada de posse do presidente forneça documentos sobre as suas finanças e atividades. Porque, disse o New York Times, querem saber se esse comitê recebeu doações de fontes estrangeiras, o que é ilegal. Isto poucos dias depois de mais um dos seus colaboradores, neste caso Roger Stone, ter sido indiciado pelo procurador especial Robert Mueller, que está a investigar possível conluio entre a campanha e a Rússia. Há que dizer que Roger Stone foi indiciado por, alegadamente, não ter dito a verdade a investigadores. Mas se isso é de certeza razão de preocupação para a administração Trump, isso vai ser certamente algo que não vai ser mencionado no discurso de hoje. Uma destacada entidade da Casa Branca, que pediu anonimato, disse que o discurso vai fornecer uma visão otimista e bipartidária do país. O objetivo, disse essa fonte que falava a jornalistas sobre o discurso de hoje, é tentar unir o governo e o país e mudar o tom do atual debate político. Contudo, essa fonte disse que a imigração será um dos temas do discurso. Foi, aliás, esta questão e a insistência de Trump em construir um muro na fronteira com o México que levou ao encerramento do governo federal e ao adiamento do discurso do Estado da Nação por insistência do presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi. O presidente deverá abordar a possibilidade, já mencionada anteriormente, que caso o Congresso não aprove os fundos por ele requeridos para esse muro, ele poderá declarar uma emergência nacional na zona fronteiriça, apropriando os fundos de vários departamentos. Mas mesmo aqui há problemas, porque alguns republicanos já disseram que não apoiam essa opção. O senador republicano Lindsey Graham apelou aos seus colegas republicanos para apoiarem o presidente.
The Democrats won't work with him. I think it would be bad for the Republicans to undercut him.
Se os democratas não colaborarem com ele, eu penso que isso seria muito mal para os republicanos oporem-se quando ele tentar erguer as barreiras usando os seus poderes como comandante em chefe.
Bears in place using his powers as commander-in-chief.
Palavras do senador republicano Lindsey Graham. Mas nem tudo na presidência de Trump vai mal. A economia continua em boom. E ainda na semana passada foi anunciado que tinham sido criados um número recorde de empregos, a média salarial continuava a aumentar e a inflação continua sob controle. O presidente da maioria republicana no Senado é Mitch McConnell.
Republicans pro-growth, pro-family economic policies have helped our nation's job.
As políticas pró-crescimento e pró-família ajudaram os criadores de empregos e as pequenas empresas do nosso país a porem o pé no acelerador e as famílias da classe média através do país continuam a colher os sucessos disso.
And middle-class families across the country continue to reap the rewards.
Palavras do líder republicano no Senado, Mitch McConnell. Ainda ontem, os democratas iniciaram já a sua campanha para minimizar estes sucessos, como tornou claro o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, que disse esperar que o presidente, no discurso de hoje, e citamos, ignore a realidade e divulgue a sua própria ficção.
Tomorrow, the president will say predictably that the state of our union is strong. But the truth is, the state of the Trump economy.
Amanhã o presidente vai obviamente dizer que o estado da união é forte, mas a verdade é que o estado da economia está a falhar para a classe média. O estado do sistema Trump de saúde está a falhar para as famílias americanas e o estado da governação Trump é de caos e incompetência.
And the state of the Trump administration is embroiled in chaos. And incompetence.
Eram palavras do senador democrata Chuck Schumer. O presidente deverá, no entanto, no discurso de hoje, sob o tema Escolher a Grandeza, falar de questões que podem ter apelo bipartidário, como fundos para infraestruturas, medidas para se baixar os custos de cuidados de saúde e preços de medicamentos e a melhoria de acordos comerciais que afetaram a classe trabalhadora americana. A nível internacional, é de esperar que o presidente aborde a situação na Síria e Afeganistão, Venezuela, e ainda as disputas comerciais com a China e a possibilidade de uma próxima cimeira com a Coreia do Norte. Pela primeira vez, a resposta oficial dos democratas ao discurso do presidente não vai ser feita por um membro do Congresso, mas sim por Stacey Abrams, a mulher africano-americana, recentemente derrotada nas eleições para governador do estado de Geórgia, uma eleição muito, muito renhida. Abrams é uma estrela crescente dentro do Partido Democrata e a decisão de a escolher serve para sublinhar o ênfase que o Partido Democrata está a dar à promoção das mulheres e minorias raciais, na política americana.
A indústria mineira de cobre da Zâmbia está a tornar os seus cidadãos mais pobres, isto segundo o relatório de um grupo de pesquisa. O relatório traça o relacionamento de uma mina rural entre uma empresa internacional e a comunidade rural vizinha. Reportagem da Anita Paula, que é apresentada pelo Paulo Oliveira.
Tendo em consideração a riqueza subterrânea em cobre e ouro, a Zâmbia deveria ser uma das nações mais ricas do mundo. Em 2018, este país do sul do continente africano exportou mais de 700 milhões de dólares de cobre, o maior volume de cobre de África. No entanto, ao nível do solo, o que se passa é diferente. Segundo especialistas do Southern African Resources Watch, esta instituição analisou as condições de uma mina na cidade de Solwezi, no noroeste do país. A escolha foi feita porque a empresa canadiana tem uma boa reputação, destaca Edward Longay.
But then, what we discovered was that the royalty that Kansanship mine extracts does not match.
O que descobrimos, diz ele, foi que a riqueza extraída não se compara com a pobreza, a desordem e as más condições sociais prevalecentes. Poluíram, deslocaram pessoas da comunidade e as instalações que forneceram não conseguem combater a poluição que causaram à comunidade. A Zâmbia iniciou a privatização das minas em 1997 e assim os cidadãos não podem reivindicar a riqueza mineral. Têm, no entanto, o direito a ar limpo, condições de solo e segurança ao redor das minas. Longay falou à Voz da América numa conferência mineira realizada na cidade do Cabo, mas não participou no encontro anual das indústrias do sector. A Voz da América procurou um comentário da empresa First Quantum Minerals, que não respondeu. Na página da internet, a empresa indicou contribuir com quase 4% do valor económico nos países onde opera. O ministro das Minas, Richard Musukwa, fez eco da mesma situação.
The effect of the mining industry on Zambia and its communities has been overwhelmingly positive.
O efeito da indústria mineira na Zâmbia, disse, e nas suas comunidades é excelente, criando trabalho, crescimento de educação e desenvolvimento de infraestrutura. Onde existem erros, o abuso do povo zambiano, o governo intervém de imediato para assegurar que as vidas do nosso povo são asseguradas. Uma das principais mensagens dos ativistas refere que as empresas devem colaborar mais com as comunidades.
This is a sad African story of a big investment.
Longway diz que é a realidade do grande investimento em África, onde as comunidades não beneficiam. O fracasso de usar os recursos minerais para transformar as vidas das pessoas. As autoridades devem exigir que todas as empresas mineiras não se limitem a colher milhões de riqueza, enquanto os locais vivem na pobreza.
Na página desportiva, hoje vamos começar com José Mourinho, o especial desempregado, depois de ter sido despedido pelo Manchester United. Hoje esteve em Madrid, perante um juiz, para ratificar um acordo com as autoridades fiscais de Espanha. Acordo caro para Mourinho. Um ano de prisão, pena suspensa, e uma multa de 2 milhões de euros. Isto por ter fugido a pagar impostos quando era treinador do Real Madrid. Parece que Real Madrid era fábrica disso. Ronaldo, mês passado, também apanhou multa, 19 milhões de euros e 23 meses de prisão, também pena suspensa. Outro português que jogou no Real Madrid, Fábio Coentrão, também foi condenado pela mesma razão. Pagou 1 milhão e 700 mil euros. Angel Di Maria, agora no Paris Saint-Germain, também teve que pagar uma multa e apanhou 16 meses de prisão suspensa. Pelos vistos, os jogadores do Real Madrid tinham todos o mesmo conselheiro fiscal. E há que dizer que também no Barcelona houve casos. Messi, Mascherano e claro está o Neymar. Amanhã, em Espanha, temos o Real Madrid-Barcelona. Esperemos que todos tenham as contas em dia. Continuamos com o futebol, onde o líder do campeonato inglês, Liverpool, voltou a empatar. Segundo empate seguido, o Liverpool está agora com problemas. Foi eliminado da Taça de Inglaterra o mês passado, muitas lesões a afetar o rendimento da equipa. Mas na classificação, o Liverpool continua no topo com 62 pontos, mais 3 que o Manchester City, mais 5 que o Tottenham, mas há algo que não está bem. No futebol africano, uma delegação da Confederação Africana de Futebol, a CAF, está no Egito para inspecionar os complexos e infraestruturas necessárias para a Taça das Nações Africanas este ano. A delegação vai visitar o Cairo, Suez, Ismaília, Port Said, terminando a visita no dia 7 em Alexandria, As áreas a serem inspecionadas são estádios, hotéis, transporte, comunicação, assistência médica e segurança. O evento está marcado para começar a 21 de junho. O sorteio deverá ser feito no próximo dia 12 de abril. Basquetebol americano, NBA, Milwaukee Bucks continua a ganhar. Foi a Brooklyn vencer por 113-94. Está em primeiro lugar na Conferência Leste. O Denver Nuggets em segundo lugar na Conferência Oeste. Ontem perdeu no campo do Detroit, 129-103. Nova Orleans perdeu em casa com Indiana, 109-107. Phoenix jogou em casa, como seria de esperar, perdeu com Houston Rockets, 118-110. Sacramento Kings jogou em casa, bateu Santo Antônio, 127-112. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, jogou em casa ontem à noite. Perdeu com Atlanta, 137-129. Wizards em décimo lugar na Conferência Leste, Atlanta em 12º.
Acusadores federais exigem da Comissão Inaugural de Donald Trump documentos das finanças e atividades, mostrando interesse em saber se receberam donativos estrangeiros. Este é o principal tema dos jornais Washington Post e New York Times. Com este tema também, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Um grande abraço do Amécio Miguel. Até amanhã.
Estúdios em Washington, a Voz da América continua a transmitir em português. Ouvintes, transmitimos como sempre ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook, como no Instagram e ainda no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 13:38 aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado e a temperatura era de 19 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Rob McLean. Títulos das principais notícias. Democracia tem vindo a enfraquecer nos Estados Unidos. Presidente Trump prefere logo mais o discurso sobre o Estado da União. 5 de fevereiro de 2019, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Duas semanas antes da campanha eleitoral, a Guiné-Bissau continua sem um ministro do interior. O último titular da pasta, Mutaru Diallo, foi exonerado a 9 de novembro de 2018, na sequência da carga policial durante uma manifestação de estudantes. Um acto que, para muitos, foi resultado de uma conspiração para o afastar do cargo. Detalhes com o Lassana Kassama.
Em plena campanha eleitoral, à vista de notar que a ausência de um responsável político pela área de segurança interna, além de ser visível, está a constituir uma preocupação por parte dos cidadãos guineenses.
O país está vulnerável, digamos assim, porque o ministro do interior é o ministro do interior. Penso que é gravíssimo nesta altura, porque estamos prestes a ir às urnas, não é?
É imperativo, é necessário que tenhamos um ministro para poder regular o problema de eleição no momento da campanha.
Os titulares devem ser responsabilizados. Então, neste caso, eu incumbo o Presidente da República de Guiné-Bissau, que assuma a sua responsabilidade enquanto Presidente, e o Primeiro-Ministro também.
Resumindo, concluindo, nós queremos a segurança. Precisamos da segurança.
Fontes concordantes sustentam que o Ministério do Interior está sob a gestão direta do Presidente da República através do seu Conselheiro para Assuntos da Defesa e Segurança, Bota Candeca, aliás, foi antigo titular da pasta. Sana Kanté, ativista cívico, é da opinião que a não nomeação do Ministro do Interior visa não só comprometer as eleições de 10 de março próximo, mas representa um grave desvio de norma.
Extremamente grave, de todas as perspectivas, de todos os pontos de vista, estarmos até esta dada altura sem um ministro do interior.
Com a campanha eleitoral à porta, o ativista cívico descreveu assim a situação reinante que sustenta o vazio constitucional face à nomeação do novo ministro do interior.
Chegamos a um ponto em que não há cadeia de comando, em que o próprio Presidente da República perdeu o controle sobre os seus acólitos, perdeu o controle sobre o país. Nós temos um governo que não responde no seu todo perante um partido político, mas sim perante um grupo, perante individualidades, em que cada um tem a sua representação. Há ministérios que não respondem sequer pelos partidos políticos, mas sim pelos indivíduos. As forças de ordem pública estão a responder perante pessoas que nós desconhecemos.
Entretanto, informações acessíveis indicam que a não nomeação do novo ministro do Interior há cerca de 3 meses deve-se a uma divergência de opinião entre o primeiro-ministro e o presidente da República, este último que insiste em fazer voltar Bote Candé, seu homem de confiança ao referido ministério. E de acordo ainda com uma fonte governamental, esta possibilidade teria sido descartada logo pelo chefe do governo, Aristides Gomes, baseado no facto do nome de Candé estar ainda na mira da CDAO por ter figurado na lista dos antigos sancionados pela organização, o que seria uma afronta à comunidade internacional, remata por outro lado a mesma fonte. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
E aqui em Washington, na economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos a nossa habitual revista económica nesta terça-feira por falar de São Tomé e Príncipe. O Fundo Monetário Internacional recomendou reformas fiscais, nomeadamente a implementação do Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA, no intuito de alargar a base fiscal do Estado ainda neste ano. Na sua recente visita ao arquipélago, o chefe de missão Zhang Mingli confirmou o interesse do governo santomense em beneficiar do apoio do FMI no intuito de relançar a economia do país, mas há normas e há recomendações. O fundo também recomendou que sejam aplicadas, ainda neste ano, medidas para arrecadar receitas internas. A capital de Angola, Luanda, acolhe hoje um fórum empresarial França-Angola, com a participação de representantes de 18 empresas francesas, especializadas em vários setores, como logística, assistência médica, equipamento ferroviário, finanças, petróleo e serviços de apoio à indústria petrolífera, bem como agroalimentar e construção. Os empresários franceses procuram negócios com os seus congêneres angolanos. Moçambique deverá apresentar projetos qualificáveis de energias renováveis para poder beneficiar de parte dos 6 milhões de libras que o Reino Unido colocou à disposição de vários países do mundo, disse a representante britânica em Maputo. A apresentação dos projetos em causa vai ocorrer na Conferência para Energias Renováveis, que se realizará em março próximo no Reino Unido. O país é um dos maiores parceiros de desenvolvimento de Moçambique, investindo anualmente cerca de 12 mil milhões de meticais. No Brasil, o índice de preços ao consumidor, que mede a variação de preços de produtos e serviços para famílias com rendimentos entre 1 e 2 salários mínimos, apresentou a inflação de 0,61% em janeiro, depois de 0,32% em dezembro, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas no relatório. Já o índice que mede o aumento de preços para famílias com rendimento de 1 a 33 salários mínimos mensais registrou inflação de 0,57% no mês passado, tendo saído de 0,32% em dezembro. Nos Estados Unidos, a General Motors começou esta semana a entregar avisos de dispensa para cerca de 4 mil funcionários na última etapa da reestruturação anunciada em novembro, que reduzirá o seu contingente laboral em 15% dos 54 mil trabalhadores. As primeiras demissões aconteceram nos estados de Texas, Georgia, Arizona e Michigan. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em abril, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer US$ 62,72, mais 0,32% do que no fecho da sessão de ontem, quando um barril custava US$ 62,52.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-76-0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A política nos Estados Unidos com o João Santa Rita.
O dia de hoje começou com uma má notícia para o presidente. Procuradores federais querem que o comitê que organizou os festejos da tomada de posse do presidente forneçam documentos sobre as suas finanças e atividades. Porque, disse o New York Times, querem saber se esse comitê recebeu doações de fontes estrangeiras, o que é ilegal. Isto poucos dias depois de mais um dos seus colaboradores, neste caso Roger Stone, ter sido indiciado pelo procurador especial Robert Mueller, que está a investigar possível conluio entre a campanha e a Rússia. Há que dizer que Roger Stone foi indiciado por, alegadamente, não ter dito a verdade a investigadores. Mas se isso é de certeza razão de preocupação para a administração Trump, isso vai ser certamente algo que não vai ser mencionado no discurso de hoje. Uma destacada entidade da Casa Branca, que pediu anonimato, disse que o discurso vai fornecer uma visão otimista e bipartidária do país. O objetivo, disse essa fonte que falava a jornalistas sobre o discurso de hoje, é tentar unir o governo e o país e mudar o tom do atual debate político. Contudo, essa fonte disse que a imigração será um dos temas do discurso. Foi, aliás, esta questão e a insistência de Trump em construir um muro na fronteira com o México que levou ao encerramento do governo federal e ao adiamento do discurso do Estado da Nação por insistência do presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi. O presidente deverá abordar a possibilidade, já mencionada anteriormente, que caso o Congresso não aprove os fundos por ele requeridos para esse muro, ele poderá declarar uma emergência nacional na zona fronteiriça, apropriando os fundos de vários departamentos. Mas mesmo aqui há problemas, porque alguns republicanos já disseram que não apoiam essa opção. O senador republicano Lindsey Graham apelou aos seus colegas republicanos para apoiarem o presidente.
Se os democratas não trabalham com ele, I think it would be bad for the Republicans to undercut him.
Se os democratas não colaborarem com ele, eu penso que isso seria muito mal para os republicanos oporem-se quando ele tentar erguer as barreiras usando os seus poderes como comandante em chefe.
Bears in place using his powers, Commander-in-Chief.
Palavras do senador republicano Lindsey Graham. Mas nem tudo na presidência de Trump vai mal. A economia continua em boom. E ainda na semana passada foi anunciado que tinham sido criados um número recorde de empregos, a média salarial continuava a aumentar e a inflação continua sob controle. O presidente da maioria republicana no Senado é Mitch McConnell.
Republicans pro-growth, pro-family economic policies have helped our nation's
job. As políticas pró-crescimento e pró-família ajudaram os criadores de empregos e as pequenas empresas do nosso país a porem o pé no acelerador e as famílias da classe média através do país continuam a colher os sucessos disso.
And middle-class families across the country continue to reap the rewards.
Palavras do líder republicano no Senado, Mitch McConnell. Ainda ontem, os democratas iniciaram já a sua campanha para minimizar estes sucessos, como tornou claro o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, que disse esperar que o presidente, no discurso de hoje, e citamos, ignore a realidade e divulgue a sua própria ficção.
Tomorrow, the president will say predictably that the state of our union is strong. But the truth is, the state of the Trump economy.
Amanhã o presidente vai obviamente dizer que o estado da União é forte, mas a verdade é que o estado da economia está a falhar para a classe média. O estado do sistema Trump de saúde está a falhar para as famílias americanas e o estado da governação Trump é de caos e incompetência.
And the state of the Trump administration is embroiled in chaos and incompetence.
Eram palavras do senador democrata Chuck Schumer. O presidente deverá, no entanto, no discurso de hoje, sob o tema Escolher a Grandeza, falar de questões que podem ter apelo bipartidário, como fundos para infraestruturas, medidas para se baixar os custos de cuidados de saúde e preços de medicamentos e a melhoria de acordos comerciais que afetaram a classe trabalhadora americana. A nível internacional, é de esperar que o presidente aborde a situação na Síria e Afeganistão, Venezuela e ainda as disputas comerciais com a China e a possibilidade de uma próxima cimeira com a Coreia do Norte. Pela primeira vez, a resposta oficial dos democratas ao discurso do presidente não vai ser feita por um membro do Congresso, mas sim por Stacey Abrams, a mulher africana-americana, recentemente derrotada nas eleições para governador do estado de Geórgia, uma eleição muito, muito renhida. Abrams é uma estrela crescente dentro do Partido Democrata e a decisão de a escolher serve para sublinhar o ênfase que o Partido Democrata está a dar à promoção das mulheres e minorias raciais na política americana.
Após a América, em Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que falamos de saúde. Convosco está Ana Guedes.
E o Márcio Miguel.
E Amâncio, vamos falar de cancro, isto a propósito do Dia Mundial de Combate ao Cancro, que foi assinalado esta semana.
E a Organização Mundial da Saúde aproveitou esta ocasião para lançar mais uma campanha, Ana.
Exatamente. E qual é o slogan dessa campanha?
Eu sou e eu vou. É o slogan, tal como diz a Ana, da campanha que a Organização Mundial da Saúde escolheu para chamar a atenção ao mundo em relação à luta contra o cancro e, tal como também diz a Ana, cujo Dia Mundial foi assinalado há dias.
E esta é uma campanha que vai durar 3 anos e pretende, assim, chamar a atenção para que seja reforçado o empenho de cada um para ajudar a reduzir o impacto desta doença. Isto porque só em 2018 o cancro matou cerca de 9 milhões e 600 mil pessoas.
E neste ano, o Dia do Combate à Doença destaca o cancro do colo do útero, que anualmente provoca a morte de mais de 300 mil mulheres de um universo de mais de 500 mil de diagnósticos.
E com estes números, a Organização Mundial de Saúde considera que este tipo de cancro é uma das maiores ameaças à saúde das mulheres.
No entanto, esta organização diz também que o cancro do colo do útero é um dos mais evitáveis e curáveis, desde que seja detectado cedo e tratado de forma efetiva.
De facto, Amâncio, este cancro pode ser prevenido por meio de uma vacina, chamada vacina do papiloma vírus humanos, HPV, e há mais de uma década que existem vacinas que o protegem contra estes tipos ou os tipos frequentes do papila vírus humano aqui nos Estados Unidos. Dá-se essa vacina às jovens.
É verdade. E também, além deste cancro, os mais comuns entre as mulheres são o da mama, o colorretal, o pulmão e também o cancro da tiroide.
E quais são, Amâncio, os tipos de cancro mais comuns entre os homens?
Entre os homens são os do pulmão, da próstata, o colorretal, do estômago e também o de fígado.
No mundo, o cancro é responsável por uma em cada 6 mortes, mas a OMS diz que até 50% de todos os tipos de cancro podiam ser prevenidos.
E isso passa por todos os países fortalecerem a capacidade dos sistemas de saúde para garantir mais diagnósticos e tratamento.
Ao nível individual, os especialistas advertem a cada um de nós que adotemos comportamentos como...
Como evitar produtos com tabaco, reduzir o consumo de álcool, mas há mais, Ana.
Exatamente, manter o peso corporal saudável, ou seja, convém também fazer exercício e ter uma dieta saudável. Portanto, são as melhores formas de lidar com os fatores de risco relacionados com estas doenças, certo?
É verdade.
E faz exercício?
Temos cada um o papel. Exercícios, às vezes, devo confessar, devo fazer mais.
Subir até ao estúdio, já percebi. E pronto, Amâncio, vamos agora falar então de cigarros eletrónicos. É uma grande moda, mas disse que destroem função pulmonar.
É verdade, para alguns eram também tidos como uma alternativa ao fumo de tabaco, mas estes cigarros eletrónicos são cada vez mais questionados por especialistas de saúde. E se calhar dizer, Ana, que embora não sejam muito populares em África, começam a chegar aos poucos. No Ocidente são muito populares os cigarros eletrónicos.
Exatamente, vê-se bastante, sobretudo homens, com estes cigarros eletrónicos.
E os jovens.
Exatamente, e os jovens. Jovens que têm sido, de alguma forma, um grande alvo das tabaqueiras, porque começando a perder as suas de idade, ou as suas com mais idade, eles viram-se então para os jovens e aí é um dos grandes problemas em relação ao tabaco. Mas pronto, já lá vamos. Agora, os investigadores americanos advertem que um químico encontrado em dois populares sabores destes cigarros eletrónicos podem contribuir para a destruição da função pulmonar.
E trata-se de sabores que muita gente gosta, sabores de pipoca e caramelo.
O melhor seria que estes cigarros eletrónicos não tivessem sabores, mas pronto.
Mas aí não vendiam.
Os estudiosos da Universidade de Harvard dizem que os cigarros têm um químico que impede que os cílios, pequenos pelos que revestem as vias respiratórias e ajudam a respirar sem dificuldades e que estão dentro do nariz, por exemplo, funcionem bem.
O funcionamento deficiente destes cílios já foi associado ao desenvolvimento da doença pulmonar obstrutiva e também à asma.
Isso tem a ver... Porquê? Qual é o problema?
Isso tem a ver com o facto de o sabor caramelo e pipocas ter como fonte um químico chamado diacetil, que foi associado a bronquiolite obliterante, cujos sintomas, Ana, incluem a tosse seca, a falta de ar, a respiração sibilante e o cansaço.
E pronto, amigos, assim vamos despedir-nos por esta semana. Estivemos aqui a falar de saúde, a propósito do Dia Mundial do Cancro, assinalado esta semana, e de problemas com os cigarros eletrónicos com sabores a pipocas e a caramelo. Vamos despedir-nos até para a semana. Desejamos a todos uma boa semana de saúde.
Até para a semana.
Até para a semana.
E nós vamos ficar com Emma Salsa, uma interpretação do São Miguel do Touré Condá e Carlos Santana. Kari kara daru enyari, wamengu mankara daru enyari, ibi kara daru enyari, yubane kule tamandinde koro yubane kule tamandinde.
Es un mundo entero, la señora sentimiento, creación original, la más fuerte y natural, madre África querida, reina de la melodía, la más grande bailarina de todas, mi preferida, la que me guía en mi camino cultural, espiritual, la humanista protectora de la mezcla mundial, y mi clave es descendiente de la suya, y con usted mi Cuba tiene esa grosura, madre, hoy le brindo mi canto vestido de traje, madre, usted siempre ha tenido la llave, y si aquel no lo sabía, Palacio lo sabe, si el otro no lo sabía, tu defunta también lo sabe, así que pónganse en clave y para el detalle, que lo mío tiene escuela, mezclada con la calle, lo mío tiene escuela, mezclada con la calle, lo mío tiene escuela, mezclada con la calle, tu defunta, los grandes de la moña, ya tú sabes. Kutu ya,
Foi Ana Salsa, em citação sindicalista, Tatoré Condá e Carlos Santana. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 5 de fevereiro de 2019. A democracia tem vindo a enfraquecer nos Estados Unidos e o seu efeito nos direitos políticos e liberdades é sentido em todo o mundo, alertou a organização Freedom House. No relatório sobre liberdades fundamentais, a organização com sede aqui na cidade de Washington, reflete que a democracia nos Estados Unidos continua forte de acordo com os padrões globais, mas enfraqueceu significativamente nos últimos 8 anos e que as críticas do presidente Donald Trump à imprensa têm sido um mau exemplo para outros dirigentes. A Freedom House diz que a democracia tem enfraquecido, sobretudo no que se refere a eleições e aos direitos humanos dos migrantes. No ano passado, 116 países registraram um declínio e só 63 mostram uma melhoria no campo das liberdades. Entre os lusófonos, Angola continua a pesar das melhorias registradas no grupo dos países não livres. Guiné-Bissau e Moçambique estão nos grupos dos parcialmente livres, enquanto Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil e Portugal são países considerados livres. O presidente Donald Trump fala hoje, como temos referido no Congresso americano, no discurso anual do Estado da Nação. O discurso que teve de ser adiado devido ao recente encerramento parcial do Governo Federal, entidades da Casa Branca indicaram que o presidente irá fazer um discurso apelando à unidade, mas que irá também insistir sobre a construção de um muro ao longo da fronteira com o México, algo a que os democratas se opõem. A recusa dos democratas a fornecer os fundos necessários para a construção do muro levou ao impasse orçamental e ao encerramento parcial do governo. No seu discurso, o presidente deverá abordar também questões ligadas à presença americana na Síria e Afeganistão, e ainda à situação na Venezuela, onde os Estados Unidos reconheceram o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino. Procuradores federais americanos emitiram mandato para obter documentos sobre financiamento do chamado Comitê Inaugural de Donald Trump. O Comitê Inaugural esteve encarregue de preparar os testes da tomada de posse do presidente e os procuradores querem documentos relacionados com o seu financiamento. A lei americana impede que haja financiamento estrangeiro e, segundo notícias de procuradores, tem estado a investigar se o Comitê emitiu declarações falsas sobre 107 milhões de dólares de financiamento. O enviado especial americano para a Coreia do Norte desloca-se amanhã à capital norte-americana, Pyongyang, para finalizar planos para uma segunda cimeira entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. Stephen Biegun esteve em Seoul, onde se investiu com entidades sul-coreanas e um enviado da Coreia do Norte, mas não foram dados pormenores concretos daquele encontro. Ainda não se sabe quando se realizará a segunda cimeira entre Trump e Kim, que espera se realize no Vietnã. Forças talibã mataram 40 tropas governamentais em diferentes ataques no norte do Afeganistão, ao mesmo tempo que se iniciava em Moscou um controverso encontro dos talibã com forças políticas da oposição. Fontes oficiais indicaram que 25 soldados e 3 polícias foram mortos e 20 outros feridos num ataque à capital provincial Kunduz. Entidades do Ministério da Defesa confirmaram um ataque em grande escala dos talibã e disseram que 22 atacantes tinham sido mortos. Na província vizinha de Bagland, os talibã atacaram um quartel da polícia, matando 10 elementos das forças de segurança. Em Moscou, líderes dos talibã iniciaram uma reunião para discutir esforços de paz. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, Afegão, disse que o encontro não tem legitimidade e o governo não aceitará qualquer resultado daquele encontro. Milhares de crianças em várias escolas, trabalhadores e outras pessoas foram hoje evacuadas de cerca de 200 edifícios em Moscou, na sequência de uma ameaça de ataques à bomba na capital russa. Semana passada, 55 edifícios tinham sido evacuados em São Petersburgo pela mesma razão. Hoje, as autoridades indicaram que cerca de 50 mil pessoas tiveram que ser evacuadas, mas as autoridades não encontraram qualquer bomba. O Papa Francisco celebrou hoje uma missa ao ar livre diante de 170 mil fiéis no principal estádio de Abu Dhabi, no último dia da primeira visita de um líder católico à Península Arábica. A emissão de 5 de fevereiro de 2019 chegou ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.